Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que prorroga até 2019 política de valorização do salário mínimo.
Comissão amplia a possibilidade de saque do FGTS em casos de doenças graves.
Garibaldi Alves cobra rapidez na conclusão de obras de transposição do São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje proposta que autoriza o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador de doença grave.
Em muitos casos, o custo de tratamento dessas doenças é elevado. Portanto, a medida poderia diminuir essa dificuldade enfrentada pelas famílias.
Atualmente, o saque antecipado do FGTS é permitido apenas nos casos de pacientes em estágio terminal ou quando são portadores do vírus HIV ou câncer. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
A relatora do projeto, senadora Lúcia Vânia, de Goiás, afirmou que os recursos trarão mais chances de cura com o pagamento de tratamentos.
Em se tratando de doenças graves, sempre resta uma esperança de cura que tem certamente mais possibilidade de ocorrer com aporte de um crédito que acabará por beneficiar a todo o núcleo familiar.
Atualmente, a legislação brasileira define como doenças graves o câncer, a tuberculose ativa, a hanseníase, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, entre outras. Pelo projeto, o governo deve estabelecer os casos de doenças graves que possibilitarão o saque do FGTS. Caso não receba recurso para ir a plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda projeto que proíbe os empregadores de descontar dos salários dos trabalhadores os dias que faltarem por causa de dificuldade de deslocamento para o local de trabalho em decorrência de greve total do transporte público.
O desconto só pode ocorrer se a empresa oferecer transporte alternativo ou se o trabalhador tiver o costume de usar veículo particular para se deslocar até o trabalho. Se não houver recurso para análise em plenário, a proposta vai para a Câmara dos Deputados.
E o plenário do Senado deve analisar projeto que acaba com a possibilidade de apresentação de projeto de lei meramente autorizativo.
Esse tipo de proposta autoriza o Poder Executivo ou o Judiciário a praticar algum ato que a lei já prevê como de sua competência, tornando-a inócua, na opinião da senadora Gleisi Hoffmann, do PT paranaense, autora do projeto.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB paulista, ao defender a sua aprovação, sugeriu alteração para impedir a possibilidade de apresentação de emenda contendo assunto estranho à medida provisória.
E nos próximos dias deve ser instalada a CPI da CBF, que vai apurar possíveis irregularidades envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.
Os líderes partidários já indicaram os senadores que vão atuar na comissão, que deve iniciar os trabalhos apenas após o recesso de julho.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, que pediu a criação da CPI da CBF, está otimista quanto ao resultado dos trabalhos da comissão.
Nós vamos ter nas mãos a possibilidade de mudar a cara do futebol brasileiro.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, defendeu que o governo federal convoque os empresários brasileiros para dialogar.
Ele disse acreditar que essa é a única maneira de o governo recuperar sua credibilidade, perdida por tentar combater a inflação com o aumento dos juros, que gera redução do poder de compra, queda do consumo, retração da economia e, consequentemente, desemprego.
Os nossos empresários estão desmotivados, não acreditam mais nesse governo. Passou da hora desse governo chamar os nossos empresários para a conversa. A solução é a produtividade. Nós temos que produzir.
Já a falta de governabilidade preocupa o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, para quem a situação atual pode representar risco crescente às instituições.
Ele assinalou que a presidente da República, Dilma Rousseff, está desacreditada e seu governo não reconhece os erros que cometeu. Além disso, segundo o senador, a falta de perspectivas pode conduzir o Brasil a caminhos perigosos e arriscados.
O senador cobrou um entendimento do Congresso com o Poder Executivo para recuperar a credibilidade do governo e evitar o caos social e político.
Ela tem que construir a credibilidade que perdeu e que perde cada vez que fala. Isso é que está sendo trágico. Essa entrevista de hoje da Folha é um desastre para a instituição presidencial. Um desastre completo.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, cobrou do governo federal rapidez na conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.
Segundo ele, a seca no Nordeste deve entrar em seu quarto ano consecutivo. E uma maneira de minimizar esse problema seria a transposição das águas do Velho Chico para Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.
Nós não podemos abrir mão da transposição das águas do Rio São Francisco. As obras têm que ganhar uma certa aceleração, porque nós não podemos ficar à mercê de mais um ano irregular, de mais um ano de seca.
Comunidades de 26 municípios do Amazonas receberam equipamentos agrícolas, como tratores, sulcadeiras, roçadeiras e máquinas para adubação.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a medida deve beneficiar pequenos produtores rurais e minimizar os impactos ao meio ambiente.
Segundo ela, a agricultura mecanizada propicia que uma mesma área seja usada mais vezes, o que reduz a necessidade de abertura de novos espaços na floresta para o cultivo.
Aquilo era uma pequena amostra do que é a grande proposta que nós temos para todo o estado, que é ver toda a produção agrícola mecanizada no estado do Amazonas. Porque ter a produção mecanizada significa aumentar a produtividade, diminuir o tempo do trabalho, melhorar a qualidade da produção e ainda proteger melhor o meio ambiente.
Prefeitos de 11 municípios sul-mato-grossenses cobraram da Agência Nacional de Transportes Terrestres a solução para um problema no projeto de duplicação da BR-163, que liga Mato Grosso a Mato Grosso do Sul e importante via para o transporte de grãos.
Segundo explicou o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o projeto não prevê obra de rotatória, contorno ou alternativa que minimize os impactos que o fluxo de veículos deve gerar nos municípios que a rodovia deve cortar.
Isso, na opinião dele, deve ser corrigido para evitar problemas para os moradores dessas cidades e usuários da rodovia.
Ao cortar uma cidade, por menor que seja, ela traz um impacto e é preciso, além de fazer o contorno, sinalizar isso muito bem, até para evitar acidentes.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que prorroga a política de valorização do salário mínimo até 2019.
A medida, que ainda precisa passar por votação da redação final, ainda estende o mesmo índice de reajuste às aposentadorias com valor superior ao salário mínimo.
A base aliada tentou mudar a correção dos aposentados por outro índice para devolver o projeto à Câmara dos Deputados. A repórter Érica Christian acompanha a sessão e tem mais detalhes. Boa noite, Érica.
Boa noite, Thiago. A medida provisória estabelece que o reajuste do salário mínimo nos próximos 4 anos será a soma da inflação do ano anterior com a média do crescimento econômico dos 2 últimos anos. Essa política está em vigência desde 2010 e, nesse período, garantiu uma correção de 76%. Mas os deputados aprovaram uma mudança ao projeto do governo para que a correção dos aposentados e pensionistas que recebem acima do piso fosse a mesma do salário mínimo e não apenas a inflação. Sobre o argumento de que essa regra aumenta as despesas da Previdência, o líder do governo, senador José Pimentel, do PT do Ceará, sugeriu a inclusão na medida provisória de uma sugestão do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, para trocar a fórmula do salário mínimo pelo índice da terceira idade do IBGE, que no primeiro trimestre somou mais de 8%. Por 34 votos contrários e 25 favoráveis, o plenário rejeitou essa mudança que devolveria a medida provisória para a Câmara dos Deputados. Ao se manifestar contrariamente à troca do índice, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, argumentou que os deputados não teriam tempo de votar e a medida provisória perderia a validade. Diante da derrota, o líder do governo no Senado, o senador Deucídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, impediu a conclusão da votação da medida provisória, o que deverá ocorrer ainda hoje ou nos próximos dias. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.